Bem-vindos ao debate. Sabe, geralmente, quando a gente pensa em planejamento estrutural, a gente tem aquela expectativa de uma precisão quase, quase matemática, né?
Com certeza. A gente imagina uma coisa perfeita.
Exato. Imagina, um arquiteto que desenha uma cobertura de luxo, ele faz todos os cálculos milimétricos da fundação, ele estuda a planta, aprova o projeto bonitinho. Mas aí, na hora de acender as luzes dessa cobertura, o disjuntor desarma. A energia cai.
E fica tudo no escuro.
Cai e o prédio inteiro apaga. E acaba sobrando para o funcionário da limpeza, que tem que subir uma escada no meio da chuva para tentar religar o sistema e resolver o problema. E hoje, bom, nós não vamos falar de arquitetura aqui, mas de algo com uma fundação que, na prática, se mostra igualmente frágil e perigosa, sabe? Que é o planejamento orçamentário da administração pública municipal.
O que, para quem nos ouve, soa como um emaranhado de siglas impenetráveis, né? PPA, LDO, LOA. E, de certa forma, é feito para ser assim mesmo.
Exatamente. Nós estamos falando daquela trindade do orçamento público. O Plano Plurianual, que é o famoso PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a nossa LOA. Para quem não vive respirando isso todo dia, a lógica deveria ser até simples.
Sim, no papel é bem lógico.
O PPA é a visão de longo prazo, a bússola para os próximos 4 anos. A LDO estabelece as regras do jogo dizendo, isso aqui é prioridade. E a LOA é o talão de cheques, né? É o dinheiro real saindo da conta. Só que se a bússola aponta para o lado errado, o cheque volta sem fundo. E é aí que chegamos à nossa divergência fundamental de hoje. Porque esse sistema falha de maneira tão crônica?
Pois é, essa é a grande pergunta.
Eu defendo que essa ineficiência nasce de um distanciamento estrutural e tecnocrático. O planejamento central opera num vácuo, sabe? Ignorando completamente os dados empíricos e a realidade de quem está lá, na linha de frente, prestando serviço público de fato.
E eu argumento que essa visão, com todo respeito à técnica, ignora o elefante na sala. O problema raiz é essencialmente político e institucional.
Você acha que a técnica não tem peso?
Tem, mas a demagogia eleitoral, as conveniências de curto prazo e as imposições de poderes externos, elas atropelam e implodem até mesmo o melhor planejamento técnico que um município possa produzir. Não importa o quão boa seja sua bússola, sabe? Se quem está pilotando o navio decide, de propósito, navegar em direção ao iceberg, porque, bem, isso rende mais votos...
Mas veja bem, você assume que a bússola estava funcionando para começo de conversa, né? Quando eu olho para o ciclo orçamentário municipal, o que eu vejo é uma cegueira institucional crônica. O fracasso dessa engrenagem entre PPA e LOA acontece porque, tipo, quem planeja não executa, e quem executa não planeja.
É o distanciamento.
Sim. O planejamento ele é elaborado por secretarias encasteladas. São técnicos sentados em salas com ar-condicionado que não fazem a menor ideia de como funciona a rotina esmagadora de uma escola de periferia ou de um posto de saúde. O resultado disso é uma ficção matemática. O orçamento simplesmente não é real.
Olha, você diz que eles não sabem o que acontece na ponta. Eu digo que eles sabem sim, mas não se importam. Porque a técnica, no fim do dia, ela é irrelevante perante a política.
Peraí, deixa eu te dar um exemplo empírico de como a falta de técnica destrói o serviço. Especificamente na educação, tá? Nós temos dados riquíssimos disponíveis, por exemplo, as bases históricas do Instituto Anísio Teixeira sobre a evolução de matrículas. A Secretaria de Planejamento Municipal deveria consumir esses dados diariamente.
Mas não consome.
De jeito nenhum. Eles ignoram a demografia. Hoje, a gente tem municípios onde escolas públicas estão recebendo turmas de alunos estrangeiros que falam, no mesmo corredor, até 8 idiomas diferentes.
Uau! 8 idiomas?
Sim. Temos crianças que falam espanhol de diversos países vizinhos, árabe, japonês, mandarim. É uma mudança demográfica brutal. E como o planejamento orçamentário do PPA lida com essa realidade tão complexa?
Com um texto genérico, imagino eu?
Exatamente. Você abre o documento e tem lá uma linha única dizendo, abre aspas, manutenção da educação infantil. Só isso. Não há nenhum programa de capacitação orçado, não há dotação para contratar tradutores, não tem verba para adaptar o material pedagógico.
A realidade da sala de aula é outra.
O professor entra na sala e está completamente sozinho. A central de planejamento não previu isso porque simplesmente não cruzou os dados da linha de frente. A técnica falha por omissão, por distanciamento, sabe? O dinheiro até existe no talão de cheques lá da LOA, mas como não foi parametrizado no PPA lá atrás, ele não pode ser gasto para resolver o problema real daquele professor.
O seu exemplo do professor abandonado sem suporte para lidar com 8 idiomas é... Nossa, é trágico. E é real. Mas o diagnóstico de que isso é um mero erro de cruzamento de dados, me desculpe, mas é uma ingenuidade técnica.
Ingenuidade.
É. O abismo que você descreve é um sintoma, não a doença. Vamos voltar ao momento zero de como um orçamento nasce no Brasil. Pensa na campanha eleitoral. O candidato a prefeito elabora um plano de governo que é uma peça de pura ficção publicitária. Ele sobe no palanque e promete, construir delegacias modernas e presídios de segurança máxima no município.
O que se quer é competência municipal, diga-se de passagem. Segurança pública, ostensiva e prisional é dever do Estado, não da prefeitura.
Exato, mas ele promete porque isso dá voto. Aí esse candidato vence. No dia 1º de janeiro, ele senta lá na cadeira de prefeito e se depara com a regra do PPA. Ele herda o último ano do planejamento do prefeito anterior, né? Aquilo é uma camisa de força orçamentária. E o que a nova gestão faz?
Eles tentam mudar.
Eles reúnem a base aliada na Câmara de Vereadores e desfiguram o orçamento inteiro. Eles arrancam dotações de áreas essenciais para tentar enfiar aquelas promessas impossíveis da campanha. Isso não tem nada a ver com a secretaria esquecer de olhar os dados do Instituto Anísio Teixeira.
É, você vê intencionalidade.
É um assassinato deliberado do rigor técnico no altar da demagogia. E quem são os secretários nomeados para executar esse orçamento mutilado? São indicações puramente políticas. A esmagadora maioria não tem o menor lastro na área que vai comandar. O planejamento falha por ignorância política ativa, não por cegueira passiva aos dados.
Mas veja, a incompetência técnica é justamente o que permite que essa demagogia política passe impune. Se os processos internos fossem blindados tecnicamente, o espaço para essa manobra eleitoreira seria muito menor. Vamos olhar para como isso se manifesta na infraestrutura física da cidade, porque aqui, a falha estrutural fica gritante.
Tá, vamos lá.
Vou retomar a analogia da nossa abertura, daquele prédio com um disjuntor caindo. Tivemos um caso recente muito ilustrativo na infraestrutura da saúde e da educação. A gestão decide instalar aparelhos de ar-condicionado de última geração em postos de saúde e unidades escolares antigas. No papel, a intenção é louvável.
Louvável. Até eles ligarem os aparelhos na tomada.
Precisamente. A rede elétrica municipal daquelas unidades é tipo da década de 80. O que acontece? Quando o calor atinge o pico à tarde e todos os aparelhos são ligados ao mesmo tempo, o disjuntor geral cai, a energia apaga. E a gente não está falando apenas de crianças passando calor na sala de aula.
Não, a saúde é muito pior.
Nós estamos falando da sala onde fica armazenado todo o material esterilizado e, mais criticamente, as vacinas, insumos caríssimos essenciais que exigem refrigeração ininterrupta. Para não perder os lotes de vacina, a enfermeira-chefe é forçada a abandonar o atendimento, pegar uma escada no meio de uma tempestade, subir até o segundo andar, sabe, correndo o risco de acidente de trabalho gravíssimo, só para religar a energia manualmente.
Nossa!
Isso acontece semanalmente. Essa enfermeira operando em desvio de função, correndo risco de vida, é a materialização do fracasso tecnocrático. O planejamento central comprou os equipamentos sem pedir um cálculo básico de carga elétrica para a engenharia. Eles não dimensionaram a fundação antes de comprar cobertura de luxo. Isso é cegueira estrutural, pura e simples.
A gravidade desse cenário que você trouxe é assustadora. É o retrato falado de um Estado que não funciona. Mas eu, sinceramente, simplesmente não aceito a premissa de que isso aconteceu apenas porque faltou um cálculo na planilha do burocrata lá da engenharia. Para te provar que o problema não é a falta do parecer técnico, mas sim a arrogância de quem detém o poder da caneta, eu trago o caso da Secretaria de Assistência Social.
Ah, onde, teoricamente, os dados da engenharia existiam, certo?
Não apenas existiam, como foram formalizados em documento. O município precisava adequar o prédio próprio da assistência social. A equipe técnica de engenharia, os servidores de carreira, foram lá, fizeram as medições, calcularam os custos e emitiram um parecer técnico super detalhado. A conclusão deles: uma reforma estrutural no prédio atual resolveria 100% do problema por um custo infinitamente menor. E o que a secretária da pasta fez com esse relatório?
Imagino que ignorou.
Pior do que ignorar. Essa secretária, uma indicação puramente política, sem formação alguma na área, ela ordenou o abandono imediato e a demolição do prédio público.
Caramba! Demolição!
Sim, o resultado direto dessa canetada. O município passou a gastar uma fortuna mensal, alugando um novo espaço no centro da cidade, que, por acaso, muitas vezes pertence a algum aliado local, né? O prédio próprio foi deixado para trás, às moscas. E o crime administrativo não parou por aí. Arquivos públicos inteiros, documentos super sensíveis de famílias vulneráveis, foram abandonados no antigo prédio.
Perderam o histórico todo.
Choveu dentro, os documentos apodreceram, o local foi invadido. Quando a crise estourou na imprensa, a gestão ainda tentou culpar os servidores de carreira pela perda do arquivo. Percebe a diferença fundamental aqui? A engenharia não foi cega. A técnica fez o seu trabalho, gerou o dado empírico, colocou a planta na mesa. Mas a vontade política engavetou a racionalidade. O abismo não é entre o planejador e o pedreiro. É entre a técnica e a vaidade de quem tem o poder político.
Mas isso, olha, isso levanta uma questão essencial sobre como o sistema é desenhado. Você foca demais nas falhas das peças internas, o prefeito, o secretário. E se a gente ampliar o escopo? O município, ele não opera num vácuo. E a fragilidade dessa técnica frente a forças que vêm de fora é o que realmente desestabiliza a gestão.
E quando você olha para essas forças de fora, a minha tese ganha ainda mais peso. Não é apenas o secretário político interno que destrói o PPA. São os agentes externos, particularmente, o populismo legislativo e a força do Ministério Público. Um planejamento de 4 anos, por mais perfeito e matemático que seja, vira pó quando o Ministério Público entra na jogada.
Como assim o Ministério Público?
Imagina um cenário. Ocorre uma tragédia local. Um sobrinho criminoso abandona um tio idoso e cadeirante na rua. Isso sai na capa do jornal da cidade. A pressão popular é imediata, né? O promotor de justiça exige que o município crie e financie imediatamente um centro de acolhimento especializado, uma casa de passagem.
O que, do ponto de vista do planejamento financeiro, é um choque sísmico. Não estava previsto.
É um choque fatal. O promotor entra com a ação, o juiz defere a liminar com base no direito constitucional à dignidade e impõe uma multa diária, sei lá, de R$10 mil na pessoa física do prefeito se o serviço não for aberto em 48 horas. A prefeitura não tem escolha. Eles são forçados a alugar um imóvel superfaturado no desespero, contratar equipes emergenciais de última hora, tudo isso sem que existisse um único centavo previsto no PPA ou na LOA para essa finalidade.
É, o cobertor é curto.
Isso não vem só do judiciário, vem do legislativo também. Em ano de eleição municipal, a Câmara de Vereadores aprova um passe livre no transporte público para 75% da população. Ninguém faz o cálculo atuarial de onde vai sair o subsídio. É uma medida que drena do dia para a noite mais de R$2 milhões por mês dos cofres públicos. De onde sai esse dinheiro? Eles tiram da manutenção de escolas, tiram dos postos de saúde, jogam a conta no colo do planejamento orçamentário e falam: se vira.
Eu reconheço, tá? A força gravitacional colossal que o Ministério Público e o populismo legislativo exercem. Mas eu olho para essa mesmíssima situação e pergunto: por que o juiz e o vereador conseguem destruir o orçamento com tanta facilidade? A fragilidade do município perante uma liminar não ocorre exatamente porque os nossos PPAs são formulações vazias e genéricas?
Vazia como?
Deixa eu explicar a mecânica disso. Se desde o dia 1 o PPA não fosse apenas um texto bonito dizendo atenção ao vulnerável, mas sim um sistema quantificado, se ele determinasse matematicamente o custo per capita de cada programa, a lotação máxima dos serviços e o teto do fundo municipal, se isso estivesse amarrado com rigor técnico absoluto, o procurador do município chegaria diante do juiz com uma blindagem real.
Uma blindagem de planilhas contra a Constituição Federal? É sério?
Uma defesa baseada na realidade material do Estado. O procurador diria: Excelência, não podemos abrir uma casa de passagem amanhã, porque se eu desviar esses 500 mil reais, a matemática orçamentária prova, sem sombra de dúvida, que o programa de alimentação infantil B e o atendimento oncológico C entrarão em colapso na próxima terça-feira. É a falta de rigor paramétrico no PPA que cria o vácuo jurídico por onde o promotor e o populista entram. Sem a barreira dos dados quantificados, o orçamento parece infinito, o que convida a essa intervenção extrema.
Sinto muito, mas isso é viver no mundo das ideias. Na prática da administração pública brasileira, a realidade é infinitamente mais brutal. O juiz de primeira instância não vai ler a sua planilha paramétrica de metas físicas e financeiras.
Deveria ler!
Mas não lê. Se a Constituição diz que é dever primário do Estado prover assistência e há uma pessoa em risco iminente ali, a liminar vai ser concedida. O juiz vai olhar para o procurador e dizer: o problema financeiro não é do judiciário, remanejem os fundos. A técnica orçamentária é absolutamente indefesa contra a lei do mais forte na arena institucional. E quanto ao passe livre? O próximo prefeito que herda a prefeitura não vai cancelar a gratuidade do transporte, porque se ele fizer isso, haverá quebra-quebra na porta da prefeitura e ele não se reelege. A técnica é refém da sobrevivência política.
Mas aí chegamos no impasse. Se o sistema falha internamente por causa da técnica ou da arrogância política, como você diz, e é esmagado externamente pelo judiciário e pelo legislativo, como então nós explicamos o teatro dos números oficiais?
O teatro?
Sim, porque quem acessa os relatórios não vê caos. O que nos leva ao fenômeno da maquiagem dos resultados. Se a máquina está em colapso, por que os municípios continuam recebendo prêmios e selos de excelência em gestão?
Ah, essa é a grande ficção institucional, validada pelos próprios tribunais de contas.
Vamos pegar novamente a educação, que é super regulada. A legislação exige um investimento mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, certo? Nós vemos municípios cuja nota de avaliação nos tribunais salta drasticamente de um ano para o outro. Prefeitos exibindo o selo ouro ou o selo diamante de transparência e eficiência financeira. Mas quando você vai lá para o chão de fábrica, o telhado da escola está caindo e não tem tradutor para as crianças estrangeiras que a gente mencionou. Como a matemática fecha no papel?
Com criatividade contábil.
A resposta está nos meandros da contabilidade técnica. Quem faz os lançamentos orçamentários da ponta final muitas vezes não tem ideia da realidade física da despesa. Imagina o contador da prefeitura sobrecarregado lá no final do mês. A prefeitura asfalta a rua que passa em frente a uma escola municipal. O contador precisando bater a meta dos 25% enquadra os gastos com asfalto pesado, que é puramente infraestrutura urbana, como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino.
E o Tribunal de Contas aceita sorrindo?
O algoritmo aceita. E veja bem, muitas vezes não há má-fé deliberada, sabe? Não tem um vilão arquitetando um golpe na educação. É simplesmente um erro brutal de fluxo de dados, uma falta de comunicação. O setor de contabilidade não tem a granularidade de informação necessária para distinguir a realidade do gasto. A máquina que mede e audita o orçamento tem um defeito técnico grotesco, aceitando qualquer coisa que caia na rúbrica certa. Mais uma vez, é um problema estrutural e de ferramenta.
Misa a intencionalidade da máquina. Você chama isso de defeito técnico. Eu chamo de uma fabricação sistêmica e altamente rentável.
Fabricação.
Sim. A administração pública moderna não foi projetada para entregar serviços. Ela foi capturada por uma indústria dedicada exclusivamente a, entre aspas, atender tribunal. Existem dezenas de consultorias especializadas cujo único propósito comercial é ensinar a prefeitura a manipular as rúbricas contábeis para driblar a malha fina do Tribunal de Contas do Estado.
Você vê uma grande conspiração política por trás de cada nota fiscal?
Eu não vejo conspiração, eu vejo sobrevivência institucional. O prefeito não liga se a rúbrica está tecnicamente correta. Ele liga para o fato de que, se não bater os 25%, ele perde os direitos políticos e fica inelegível. Então, colocar a pavimentação da rua ou a reforma do calçamento dentro da pasta da educação não é um erro de comunicação do contador, coitado. É uma manobra de engenharia política premeditada. É a lei do menor esforço orçamentário.
Para garantir o mandato?
Exato. Eles maquiam os dados, atingem o índice exigido, ganham o famigerado selo diamante e na segunda-feira de manhã a professora continua tirando o dinheiro do próprio bolso para comprar giz e cartolina. O selo de qualidade é apenas um certificado oficial de que a política venceu a realidade.
Sabe, nossas perspectivas desenham um cenário perturbadoramente convergente em seus resultados, mesmo partindo de raízes tão, tão distintas. Se a gente voltar os olhos para o cerne da ineficiência do PPA e da LOA, eu ainda mantenho minha convicção de que não salvaremos o planejamento sem consertar a sua arquitetura. O abismo tecnocrático entre o gabinete e a rua precisa ser fechado.
É um caminho.
A chave para um orçamento funcional é a captura incessante de dados empíricos da linha de frente. Nós temos que parar de aceitar a manutenção da educação como uma rubrica válida e exigir a parametrização de cada necessidade física. Só quando o sistema técnico for a prova de fraudes de fluxo e refletir a verdadeira topografia das ruas, teremos como blindar o cofre municipal do desperdício.
E eu continuo cética de que a salvação virá de um painel de dados mais bonito ou de uma rubrica mais detalhada. Você pode modelar a melhor ferramenta de Big Data do mundo, trazendo atualizações ao vivo da sala de aula e do posto de saúde. Mas enquanto a caneta estiver na mão de um secretário desqualificado que prefere demolir um prédio a ler um relatório de engenharia, e enquanto os juízes puderem redesenhar as finanças de uma cidade inteira em 48 horas como a liminar, e principalmente enquanto a prioridade for eleger o próximo prefeito com um selo diamante de fachada, olha, o PPA continuará sendo uma obra de ficção literária de mau gosto. O planejamento só vai ser real quando os limites institucionais e políticos da caneta forem reais.
Pelo menos nós concordamos que a fachada atual do planejamento orçamentário dos nossos municípios, com todos esses selos, está mascarando um abismo terrível. Por trás de toda a papelada imaculada e desses relatórios aprovados, a linha de frente do serviço público, quem de fato atende a população no dia a dia, está sendo sistematicamente esmagada.
Inegavelmente. É um sistema construído para alimentar burocratas e tribunais, enquanto pune de forma muito severa aqueles que estão tentando, desesperadamente, manter a máquina rodando na vida real.
E é por isso que hoje o nosso apelo final vai para você, que está nos ouvindo. A política local e o orçamento da sua cidade não são, sabe, forças da natureza inatingíveis que você não pode controlar. Eles estão documentados. Entre no portal da transparência do seu município. Vá além da leitura das manchetes e dos discursos felizes em ano de eleição. Olhe como o plano plurianual da sua cidade foi desenhado. Verifique se as promessas do executivo têm dotação correspondente lá na lei orçamentária anual.
E não aceite o selo ouro como resposta final. Procure saber como aquele contador categorizou o asfalto da sua rua, né? Descubra se o dinheiro que deveria garantir que a enfermeira tivesse os insumos básicos não está sendo escoado para pagar um contrato emergencial gerado por pura miopia política. A cidadania de verdade requer esse nível de desconforto investigativo.
Porque a precisão e a segurança que nós esperamos das instituições públicas muitas vezes são apenas uma ilusão muito bem arquitetada. O projeto no gabinete parece impecável, os carimbos nos documentos são brilhantes e o tribunal aprova a planta sem ressalvas. Mas quando o temporal finalmente desaba, fica a pergunta: será que o sistema se sustenta ou é você que vai ter que pegar a escada e subir no escuro para não deixar a luz apagar?